Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Bom dia para você que nos acompanha na Rede Lula Livre. Eu sou o Gabriel Carriconde, falo direto da vigília Lula Livre em Curitiba, que existe hoje há mais de 160 dias, a 100 metros da Superintendência da Polícia Federal, onde que há 5 meses o ex-presidente Lula permanece injustamente preso. E vamos às principais manchetes da rede de hoje. Antony Garotinho tem candidatura liberada ao governo do Rio em caso similar ao do ex-presidente Lula. Frente Brasil Popular repudia multa ao Festival Lula Livre e denuncia perseguição política. Lula recebe visita de Fernando Haddad em Curitiba. Comitiva de judeus visita a vigília Lula Livre e ex-presidente se encontra com um rabino. Está no ar a Rede Lula Livre desta terça-feira, 18 de setembro de 2018.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
E para começar a edição de hoje, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pelos ativistas que estão aqui na vigília Lula Livre, aos arredores da Polícia Federal, resistindo pela democracia no Brasil e também por liberdade para o ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Bom dia, dado. Agora vamos às notícias da rede de hoje. E abrimos a edição da rede desta terça-feira com o caso do candidato ao governo do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Em situação similar ao ex-presidente Lula, o ex-governador do Rio teve candidatura liberada, mesmo com condenação em segunda instância. Diferentemente do caso do ex-presidente Lula, que teve sua candidatura à presidência vetada pelo Tribunal Superior Eleitoral. A reportagem de Mauro Ramos, da Rádio Brasil de Fato, conversou com um especialista a respeito deste tema. Vamos ouvir.
Antony Garotinho, do Partido Republicano Progressista, obteve uma liminar no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, para continuar na disputa ao governo do Rio de Janeiro no domingo 16 de setembro. Segundo advogados consultados pelo Brasil de Fato, a situação jurídica pela qual Garotinho foi mantido como candidato é similar à de Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o ex-presidente teve todas as tentativas de obtenção de liminares negadas. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro tinha impugnado a candidatura de Garotinho no dia 6 de setembro. O argumento do TSE é que Garotinho ainda pode recorrer da sentença do Tribunal Regional, portanto, tem direito a continuar fazendo campanha eleitoral até serem esgotados os recursos jurídicos. Para Fernando Amaral, todas as candidaturas impugnadas com chance de recursos devem ser consideradas sub judice, ou seja, são casos que ainda podem ter uma nova determinação judicial. Se essa tivesse sido a posição do judiciário sobre Lula, ele poderia ter obtido uma liminar.
Esgotaria quando não tivesse mais recursos, só tem trânsito em julgado, ou seja, deixaria ter sido junto, quando esgotadas as fases recursais.
Uhum.
E no registro, apesar de entender que na eleição presidencial ele já corre no TSE, ou seja, na última instância da justiça eleitoral, tem sempre a possibilidade de recurso para o Supremo, né?
Garotinho foi condenado em julho pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por improbidade administrativa. O Tribunal Regional Eleitoral enquadrou o político na chamada Lei da Ficha Limpa, também aplicada pelo TSE ao caso de Lula. Segundo a visão dos advogados, com a impugnação no TSE, o judiciário deveria ter concedido uma liminar para que o PT decidisse continuar ou não com a candidatura de Lula, mesmo sob o risco de ter seus votos anulados entre o primeiro e o segundo turno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, Mauro Ramos.
Essa matéria completa ela pode ser ouvida também no site do Brasil de Fato. Acesse aí www.brasildefato.com.br. E a Frente Brasil Popular, que reúne diversos movimentos populares em todo o Brasil, divulgou nesta segunda-feira uma nota em resposta à aplicação de uma multa de quase mais de 3 milhões de reais referente à realização do Festival Lula Livre, que ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo. A organização interpreta a aplicação da multa por parte da Prefeitura de São Paulo como perseguição política. A proposta do evento era funcionar como um grito pela liberdade do ex-presidente Lula e pela democracia no país, e teve a presença de artistas como Ana Canha, Zotto e Chico César, além de apresentações de teatro e até um cortejo carnavalesco. Em 2016, um decreto de autoria do ex-prefeito Fernando Haddad incluiu a Avenida Paulista no programa Ruas Abertas para promover a ampliação dos espaços públicos para lazer e convivência da população. Todos os domingos, a avenida é fechada para circulação de carros e tomada por apresentações e manifestações culturais. A subprefeitura da Sé alega que há uma enorme diferença, segundo eles, entre manifestação onde as pessoas são livres para expressar suas opiniões e um evento onde apresentam shows para atrair o público. Procurada pela reportagem do Brasil de Fato, a subprefeitura ainda afirmou que um termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o Ministério Público impede a realização de eventos nesta avenida e que a organização do Festival Lula Livre havia sido, segundo eles, notificada na última sexta-feira, dia 14. A subprefeitura ainda associa, de maneira errada, o festival à Central Única dos Trabalhadores, afirmando que a CUT e membros do PT, mesmo notificados, descumpriram a legislação e realizaram um evento sem autorização. Na nota feita pela Frente Brasil Popular, ela reafirma ser a única organizadora do evento e qualifica a multa como perseguição política feita pela Prefeitura de São Paulo. A nota na íntegra está disponível no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com.br.
Você está ouvindo informações sobre o acampamento de Curitiba.
Agora são 9 horas mais 53 minutos e agora a gente repercute a visita do candidato à presidência pelo Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, que além de candidato é advogado do ex-presidente Lula. Esteve em Curitiba na tarde desta segunda-feira. Em coletiva de imprensa, ele falou aos jornalistas sobre as impressões do ex-presidente acerca das recentes pesquisas de intenção de voto e deixou claro que ele não está disposto a trocar sua dignidade pela sua liberdade. Segundo Haddad, os resultados corresponderam à expectativa de Lula, que ficou satisfeito tanto com a última pesquisa do Datafolha quanto com a pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes, que foi publicada ontem. Estima-se que o candidato petista tenha 17% das intenções de voto, ultrapassando Ciro Gomes em segundo lugar. A repórter do Brasil de Fato, Camila Vida, acompanhou a coletiva de imprensa, que iremos ouvir um trecho agora.
Primeiro discutir com ele a situação jurídica dele, trazendo a ele o conhecimento de que provavelmente a ONU deve julgar o mérito do seu processo no primeiro semestre do ano que vem. Ele reitera que não troca a dignidade dele pela liberdade dele e tem a convicção de que as cortes superiores do Brasil e os fóruns internacionais vão atestar a sua inocência no processo pelo qual ele foi condenado, porque não há provas, não há sequer indícios de que tenha sido cometido um crime. Além disso, elogiou muito a linha da nossa campanha, disse que para reforçar essa linha de que nós queremos construir um país de paz, de harmonia, voltado para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, com foco em trabalho e educação, né, que são os dois eixos da nossa campanha, dois eixos propositivos da nossa campanha, e ficou muito satisfeito com os resultados que ele já esperava, tanto das pesquisas recentes do Datafolha quanto a de hoje, da CNT, que é a última que foi divulgada.
Esse então foi Fernando Haddad, em entrevista coletiva realizada ontem em frente à Polícia Federal em Curitiba, onde ele visitou o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula recebeu também nesta segunda-feira a visita religiosa do Rabino Jaime Barbosa, com quem falou sobre o dia do Yom Kippur. A data será comemorada pela comunidade judaica nesta terça-feira como o dia do perdão ou da reconciliação. Lembrando que nas segundas-feiras o ex-presidente Lula recebe visitas de orientação espiritual. Acompanhado da fundadora do Instituto Lula, Clara Antes, o Rabino afirmou em entrevista que o sonho de Lula é ainda voltar e cumprir o legado que ele mesmo falou que tem que ser cumprido, de trazer ao povo brasileiro, especialmente o povo humilde, a esperança. A repórter do Brasil de Fato acompanhou a reportagem do Brasil de Fato, da Camila Vida, acompanhou a entrevista do Rabino Jaime, que iremos ouvir agora.
Uma visita emocionante. Principalmente que a gente está num momento especial judaico, que amanhã à noite, não sei se vocês sabem, é a noite que começa o Yom Kippur, que é o dia da reconciliação, o dia do perdão, é o dia no que a gente faz um balanço da nossa vida, as coisas que aconteceram durante todo esse ano, e pedir perdão, não somente perdão a Deus, mas pedir perdão a si próprio, pedir perdão à nossa família, pedir perdão às pessoas que nos acompanham, de uma certa forma também pedir perdão a tudo que existe no Brasil e no mundo. E eu conversei com o Lula sobre isso, como é que ele sentia-se nesse dia, que era um dia muito judaico, né? É a questão do perdão. E ele falou uma coisa assim que para mim foi muito forte. Ele falou que o que ele se arrepende é que ele não conseguiu dar, mas ainda tem esperança de dar continuidade, essa grande mudança que ele fez no Brasil.
E chegou a hora de ouvirmos a voz daquele que mudou a história do Brasil. Todos os dias iremos transmitir falas, trechos e entrevistas, além de discursos do ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre, como forma de demonstrar que a prisão não calará sua voz. Hoje vamos ouvir um trecho de uma entrevista de Lula, onde ele diz sobre a capacidade do brasileiro de voltar a sonhar e a capacidade do país de voltar a gerar emprego e renda. Fala aí, Lula!
É preciso a gente restabelecer o sonho e a esperança de que esse país pode voltar a crescer, pode voltar a gerar emprego e pode voltar a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. O Brasil já provou isso. Eu já provei isso enquanto presidente da República, que é possível, plenamente possível, a gente colocar os filhos agricultores e o povo mais pobre na universidade, que a gente pode colocar numa escola técnica, que a gente pode gerar emprego. Quando estiver funcionando normalmente a economia, inclusive distensionando esse momento de ódio que vive a sociedade brasileira, eu tenho certeza que o Brasil vai voltar a melhorar, vai crescer e vai garantir às pessoas a reconquista da autoestima, da autoestima do orgulho de ser brasileiro, e eu diria, vai resgatar a possibilidade de povo sonhar.
E é com essa mensagem do ex-presidente Lula que a Rede Lula Livre vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para nosso WhatsApp. Anote o número DDD 11 99113 5441. Repetindo, DDD 11 99113 5441. Nesse mesmo número você pode participar da Rede Lula Livre ou mandar seu recado de texto ou áudio para o ex-presidente Lula. Lembrando que tem várias emissoras que estão transmitindo nossos conteúdos a partir da Rádio Brasil de Fato, como a Rádio Espinheiras de Patos, AM 1400 kHz, na Paraíba, Rádio Piemonte, 87,9 FM, também na Paraíba, Rádio Novo Tempo, 105,1 FM, de Uruçuí, no Piauí, Rádio do Trabalhador, de Goiânia, Rádio Democracia no Ar, de Fortaleza, Rádio Madalena, de São Paulo, a Web Rádio Atitude Popular, de Fortaleza, Rádio Web com Traficute, Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9, de São João, do Piauí, Rádio Sampler Web, de São Paulo, Rádio Cultura FM 97,1, de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, e as emissoras da Rede Soberania. Se eu não crescer, eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Arali Moser, na produção Franciele Petri e Beatriz Pasqualino, apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. E nós nos despedimos da edição da Rede Lula Livre desta terça-feira com essa música que você escuta ao fundo, Que Me Continua, de Edgar Escandurra, em parceria com Arnaldo Antunes e o malês Tumani Diabaté. Edgar Escandurra e Arnaldo Antunes, ambos os dois músicos, participaram das duas edições do Festival Lula Livre. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente terça-feira e até amanhã.
Você que me continua, você que me continua, você que me continua.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.